Agora são 10 horas e 35 minutos, hoje é quarta, 27 de julho de 2022, e está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. O Instituto de Criminalística do Paraná apresentou à Justiça o laudo do confronto balístico que mostra que o policial bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho atirou 3 vezes contra o guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, o PT, Marcelo Arruda, na festa de aniversário dele, no dia 9 de julho, em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Conforme o laudo anexado ao processo nesta terça-feira, ao qual a CBN teve acesso, o petista revidou e atirou 13 vezes contra o policial penal federal que invadiu a festa de aniversário após saber que ela tinha como tema o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No documento, os peritos avaliaram 2 pistolas e projéteis encontrados na cena do crime. Um dos projéteis, inclusive, diz o documento, estava no peito da vítima. A arma usada por Jorge Guaranho foi uma semiautomática .40. Nela havia um brasão de República com a inscrição do Departamento de Polícia Penal do Paraná, o DEPEN. Na arma, haviam 13 projéteis intactos. Já a pistola de Marcelo Arruda era uma semiautomática .380 com brasão da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Neste caso, foram feitos da arma dele 13 disparos. Além disso, o laudo descartou que foram jogadas pedras no carro do policial penal. O tesoureiro do PT chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o policial foi levado para a UTI do Hospital Ministro Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu. Conforme a denúncia contra ele, o estado de saúde dele é estável, ele já deixou a UTI, foi transferido para a enfermaria do hospital. Jorge Guaranho foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum, já que invadiu uma festa de aniversário e poderia ferir outras pessoas. Além disso, o Ministério Público do Paraná afirmou que o crime teve motivação política, contrariando a Polícia Civil do Paraná, que informou que não era possível afirmar que essa seria a motivação para o crime. De acordo com a denúncia, Jorge Guaranho chegou na festa com gritos de "Aqui é Bolsonaro" e, após a discussão, retornou à festa armado e teria dito que "petista vai morrer tudo". Na última semana, a justiça aceitou a denúncia e Jorge Guaranho virou réu. Após receber alta médica, ele deve ser levado para uma unidade prisional. Irmãos são julgados em Maringá pela morte de adolescente em 2019. É para lá que a gente vai conversar com a Letícia Tristão, da CBN Maringá. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Está acontecendo neste momento, aqui no Fórum de Maringá, o julgamento dos irmãos pela morte da adolescente Jennifer Tavares Molina, de 16 anos. Aqui, os irmãos Carlos Alberto Dias da Silva, de 29 anos, e Roberto Dias da Silva, de 33 anos, são acusados pela morte da jovem, que foi encontrada morta em um terreno baldio em maio de 2019. Carlos Alberto disse à polícia que a adolescente morreu de overdose. Os dois teriam consumido cocaína em um motel quando ela começou a passar mal. Carlos afirmou que estava levando a moça ao hospital, mas no caminho, ao perceber que ela já estava morta, teria jogado o corpo de Jennifer no local em que ele foi encontrado. No entanto, a polícia não acredita nessa versão, pois não explica o laudo do Instituto Médico Legal, IML, que diz que Jennifer foi violentada, sofreu traumatismo craniano e morreu de asfixia mecânica. Segundo o Ministério Público, o irmão Roberto ajudou a ocultar o cadáver. Além disso, foi até o motel para recolher pertences deixados por Jennifer e Carlos. Ele nega o crime. Carlos Alberto foi denunciado por homicídio qualificado, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e fraude processual. Já o irmão foi denunciado por fraude processual e ocultação de cadáver. O julgamento está acontecendo aqui neste momento, estão sendo ouvidas as testemunhas e neste momento estão sendo ouvidas as funcionárias do motel e nós continuamos acompanhando esse júri, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações, né? Júri, então, que acontece nesse momento, a Letícia está por lá e acompanha. Em Assembleia Geral, os trabalhadores em cooperativas do Paraná aprovaram um indicativo de greve após não aceitarem a proposta do sindicato patronal. A Franciele Thien, lá da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. A Assembleia Geral aconteceu no fim de semana passado e os trabalhadores em cooperativas do Paraná rejeitaram a proposta do sindicato patronal de 62%, né, por 62% por indicativo de greve. O sindicato patronal previu um reajuste de 3%, descontando o reajuste do ano passado, sem outros benefícios. De acordo com o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, a FENATRACOP, e o dos sindicatos Sintracop e Sintrascopa, Mauri Viana, disse que boa parte das cooperativas já procuraram um sindicato para propor acordos, entre elas a Cevale de Palotina, a qual já foi aceita a proposta. Em Ubiratã, cidade a 87 quilômetros de Cascavel, nesta quarta-feira, uma nova assembleia deve ser feita em uma das unidades da cooperativa LAR. Mauri diz que as cooperativas que ainda não fizeram acordo têm até o dia 8 de agosto para apresentarem propostas. Caso contrário, será feita a chamada greve Andorinha. Segundo Mauri, a OCEPAR não se pronunciou até o momento com relação às negociações. O faturamento da entidade em 2021 foi superior à meta estabelecida. Por isso, segundo Mauri, há possibilidade de um acordo.
Esse sonho absurdo da OCEPAR, que não senta para negociar, não conversa, não diálogo, não faz nada, entendeu? Ela fez um projeto no ano passado de dobrar o faturamento. E eles dobraram o faturamento de 60 e poucos milhões para 119 milhões de reais. E aí esse ano agora fica 200 milhões de reais. Nesse primeiro semestre já faturaram 90 bilhões. Então, evidentemente, quem quer fazer esse faturamento, dobrar esse faturamento, no nome dos trabalhadores cooperados. Cooperados não tem sindicato, o trabalhador tem.
A nossa equipe procurou a OCEPAR, que por meio da Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, a FECOPAR, em mensagem de texto disse que não irá se pronunciar no momento. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Portanto, segue o impasse esse indicativo de greve do setor de cooperativas, trabalhadores em cooperativas aqui do Estado do Paraná. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado está em União da Vitória hoje para a realização de diversas ações, incluindo a fiscalização de obras e de profissionais da área. O Rafael Peruso, lá da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Pois é, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo enviou uma equipe para a União da Vitória e estará desenvolvendo diversas ações no dia de hoje, no sentido de fiscalizar e também orientar profissionais de toda a região do Vale do Iguaçu. Estudantes de arquitetura e urbanismo também serão atendidos na Associação Comercial e Industrial do município e poderão, por exemplo, aqueles que estão no último semestre, encaminhar a emissão da carteira profissional de arquiteto e urbanista. Quem comenta as ações é o presidente do Conselho no Paraná, Milton Zanelato.
Em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a gente gostaria de fazer alguns convites. Estamos na cidade para fazer uma série de eventos. Dentro desses eventos, a gente está acolhendo os arquitetos e urbanistas, os recém-formados. Convido eles para irem na Associação Comercial e Empresarial de União da Vitória para fazer coleta biométrica, tirar dúvidas, fazer os esclarecimentos necessários. E de noite a gente vai ter uma reunião no auditório da Uniguaçu, uma palestra sobre o CAU e a atuação profissional do arquiteto e urbanista. Isso faz parte de um projeto do Conselho de interiorização, né? Então a gente considera que é extremamente importante que o Conselho esteja presente nas mais diversas cidades do nosso estado. E União da Vitória, óbvio, é uma cidade importante para nós e não poderíamos deixar de estar aqui prestigiando a cidade, estar ajudando, estar ouvindo os arquitetos aqui da região e principalmente conversando com a sociedade de uma forma em geral, até porque a função do Conselho é justamente a proteção da sociedade. Então a gente vem aqui no Conselho com todo o pessoal do Conselho hoje, que vem desde o pessoal da fiscalização, pessoal do atendimento, toda a nossa equipe está à disposição.